Pod Next.
Fala galera, estamos aqui para o programa 36 do Pod Next, que é um programa especial pós-eleições americanas. Vamos tocar em todos os assuntos que envolveram essa semana histórica aqui e vocês vão entender por que é um programa especial. Mas para isso estou aqui, o JP, e vou te falar, ainda bem que é um podcast, senão vocês vão estar vendo minhas olheiras.
Salve ouvintes, salve JP, aqui é Gustavo Rebelo, arauto do caos e bem-vindos ao pior cenário possível.
Você acha, Gui? Eu achei que ia estar muito pior do que hoje, mas tudo bem.
Não. Vocês não viram nada ainda.
Olá, galera, Isabela diretamente do Rio, e já que o Trump estabeleceu que a gente pode se declarar vencedor de qualquer coisa sem absolutamente nenhuma prova, eu quero dizer que eu sou a vencedora da Mega da Virada e autoproclamada rainha deste podcast.
Que beleza.
Tá ótimo.
Então vamos lá, não vamos perder muito tempo não, vamos embora pro programa.
Bora pro programa, JP.
E tem como ser diferente? Nossa pauta de hoje é dominada pelos resultados da eleição americana, que, com a nossa gravação na noite de quinta, ainda não está definida. Além disso, nossas figuraças só tinham como ser Trump e Biden, mas vamos comentar o comportamento dos dois nas últimas semanas e a clara diferença de estilo dos dois candidatos. E que tal um pet feito? Nosso bizarro é, na verdade, essa semana muito fofo, com a eleição de um prefeito canino no Kentucky. A estatística vai pro lado mais assustador e explica muito da dinâmica das eleições que estamos vendo agora em 2020. E, para um programa especial, uma agenda especial. Enquanto todos estavam vidrados nos números que vinham dos Estados Unidos, o Senado brasileiro aprovou a autonomia do Banco Central. E eu explico o que isso significa na prática. Infelizmente, no meio disso tudo, temos o obituário do eterno James Bond, o nosso adeus a Sean Connery. E, apesar de todo o caos, trazemos dicas da semana e um agradecimento especial a vocês, nossos ouvintes. Bora pro programa?
Assunto quente da semana.
Bom, então, não é uma conclusão de toda essa novela que a gente teve aqui no Podnext na vida, né, durante 2020, mas estamos nos capítulos finais. As eleições aconteceram, elas fluíram muito melhor do que a gente poderia imaginar nesse cenário de pandemia e de instabilidade emocional das pessoas. Então vamos dar uma passada no que rolou de mais interessante, nos fatos e no que está por vir aí. A gente tem que primeiro só tocar num ponto que foi a reta final da campanha entre o nosso último programa e a terça-feira, o dia, né, da eleição, enfim. Eu tive uma sensação nesse período que os democratas ficaram um pouco preocupados, né? A gente viu o Obama, por exemplo, né, entrando de sola em vários lugares e eles intensificando algum tipo de mensagem. Mas, ao mesmo tempo, a gente teve uma declaração bem inusitada do presidente Trump, né? Eu não sei se foi na segunda-feira... Acho que foi na segunda-feira, em que ele falou um negócio, para mim foi até chocante, ele falou que vencer é fácil, difícil é perder, especialmente para mim. E ele tava com um semblante meio down, né? E ele normalmente não deixa passar esse tipo de sentimento, esse tipo de, né, de preocupação. Aquele foi um depoimento pra mim bem marcante desse período inteiro. Mas enfim, chegou a terça-feira, né? E as coisas começaram a acontecer. A gente passava as imagens, né, das eleições, dos locais. Não tinham lá grandes filas, igual a gente tinha visto no período de votação antecipada, né? Filas, às vezes, 6 horas, 7 horas, não teve. Eu fui levar aqui meu filho na escola, passei por uns 3 locais de votação, não tinha ninguém, né? E parte é porque a gente teve aproximadamente 103 milhões de votos antecipados. É voto pra caramba.
Essa, pra mim, vai ser uma mudança de paradigma nos Estados Unidos. Muita gente aprendeu a votar pelo correio, os estados aprenderam a lidar com isso. E se vários anos o problema era você ter os seus eleitores comparecendo para votar, né? A gente fez um programa dizendo todas as dificuldades que você tem para ir na própria terça-feira votar. Pode ser que essa seja só a primeira de muitas eleições que a gente vai ver recorde atrás de recorde de número de votos absolutos pelo país.
Uhum. Vem de conta com aquilo que a gente falou, né? Que não é um feriado, a pessoa precisa sair do trabalho. Existe uma facilidade muito maior, né? O voto antecipado ajuda também, você na tua conveniência ir lá e votar. Teve um caso muito curioso que foi teve um jogo de NFL do Carolina Panthers, que o estádio estava servindo como um early vote, como um voto antecipado. O cara poderia ter ido no jogo e votar ao mesmo tempo lá na partida. É dentro da conveniência da pessoa. Então, eu acho que você tem razão. Acho que a gente vai ver esses números antecipados se consolidando, né, numa margem mais parecida com dessa eleição. Que surpresas que a gente pode apontar que aconteceram, né? Antes da gente entrar em números e complicações, acho que vale a pena a gente passar por elas, né? O que aconteceu de surpresas? Eu acho que não tivemos grandes surpresas. E isso é bom, na verdade, né? Talvez a surpresa tenha sido algumas margens de vitória, principalmente do Trump, em alguns locais, como Texas, Ohio, Flórida, né, onde se esperava que os democratas fossem ganhar terreno e a margem de vitória dele foi bem confortável nesses estados importantes.
Acho que a surpresa é que prometeram 400 votos pro Joe Biden no colégio eleitoral e, mal e mal, ele está chegando em 270 agora, mas, na noite de quinta-feira.
Aí eu não concordo contigo. Eu acho que a gente, no último programa, traçou bem, bem claramente onde eram os estados que ele deveria ganhar. E são os que eles estão ganhando. É o Wisconsin, Michigan e Pensilvânia, que ele provavelmente... A gente está gravando na quinta-feira à noite. Os números finais da Pensilvânia não estão, né, definidos. Mas a tendência, pelo que a gente está vendo aqui, é que ele alcance. Então são esses três estados, mais o Arizona, que ele pode ganhar também. Ainda não está totalmente fechado aqui no momento que a gente está gravando. Exatamente. Mas é o outro estado. E a gente delimitou o porquê que ele ganharia nesse local. Os outros eram em abertos, que poderia ser ou não que ele virasse, como ainda pode virar a Georgia e tal. North Carolina não aconteceu, enfim. A Flórida, o que aconteceu foi que em alguns desses estados que ele poderia até, quem sabe, se tudo corresse bem, virar, a diferença para o Trump foi maior do que o projetado. Mas não é que ele ganharia tudo e tudo em todos os lugares, né?
Para mim, a grande surpresa foi a possível virada de Georgia, né? Conforme a gente está gravando agora, a diferença está em 2.500 votos e era de 300 mil quando foi contabilizado os dias da eleição. É um estado muito mais próximo que os republicanos nem imaginavam, quer dizer, até no final imaginavam, tanto que o Trump passou por lá nos últimos dias, uhum, e o Obama também, a gente já fala disso. Mas é a grande consolidação da perda que os republicanos tiveram nos subúrbios. Se a gente puxar county by county, que você vê as áreas urbanas e os subúrbios ao redor, cara, os republicanos perderam em todas. Todas as grandes cidades, e é isso que a gente tá vendo agora, contagem de voto por correio nas grandes cidades que tá entrando e diminuindo a vantagem do Biden em estados que os republicanos tinham muito mais certeza que eles iam ganhar. Então, a mudança de demografia, e eu vou falar isso muito durante esse programa, gente, pra mim, essa possível derrota do Trump, que tá caminhando pra uma derrota do Trump, não é uma derrota dos republicanos. É do Trump. Ele alienou esses eleitores e ele vai pagar o pato. Por quê? Os republicanos estão mantendo o Senado.
Não, mas aqui realmente, assim, projetavam que a Flórida perderia por 4%. Na verdade, ele ganhou por 4%. Então, são bem acima da margem de erro.
Desculpa, eu não vi essa projeção em nenhum lugar. Eu vi todo momento, eu vi em todo momento dizendo que a Flórida poderia até ir. A gente falou disso no programa passado. Tanto naquela projeção da Rachel Bitecoff como do 538, foram as duas que eu usei aqui, eles dava que a Flórida poderia até ir para o Biden, mas nenhuma estava dando essa margem enorme que você está falando assim, para o Biden.
De 4%, Biden by far.
Eu não vi isso em lugar nenhum, eu vi que era um estado em aberto. E por isso, os dois estavam gastando suas fichas aqui, dentro desse estado. Porque foi o que a gente falou também, o Trump, para se reeleger, precisava da Flórida, de qualquer jeito. E o Biden tinha outros caminhos, mas que se ganhasse a Flórida, acabou. Então os dois apostaram muitas fichas aqui. E a Flórida, no início das transmissões, né, acompanhando a eleição, a Flórida que estava no holofote. Até porque, por uma decisão estadual aqui e tudo mais, eles fizeram o contrário desses estados que a gente viu o Trump sair na frente e virar quando começaram a contar os votos pelo Correio. Aqui foi o contrário. Aqui, quando começou a eleição, os votos pelo Correio já estavam todos contados. E aí eles só imputaram o resultado. Então, aqui foi o contrário. Aqui o Biden teve o número, né, inflado e depois foi caindo, caindo, caindo até o Trump virar confortavelmente. Não estão 100% dos votos, né? Porque, mas enfim.
JP, tá no 538 agora. Biden por 3, Biden por 5, Biden por 6, Biden por 4, Biden por 3, Biden por 3.
Mas não era o cenário que eles estavam dando, cara.
538.
Bom, se você olha os mapas, a gente falou de Texas e Flórida, né, que acabaram sendo até anticlimáticos, a gente achou que ia ser mais disputado do que foi. Uhum. Você olha os mapas de mudança de votação em 4 anos, ele é muito forte, porque normalmente a gente vê counties e vê estados que são mais consolidados. Texas era isso, né? É um estado republicano há muito tempo, e você viu o começo de uma disputa. Em determinado momento, considerou a possibilidade do Biden ganhar. Isso é uma mudança demográfica, o que também causa uma mudança nas estratégias dos partidos já pro midterm daqui a 2 anos.
Mas não se refletiu no número do Texas, por exemplo.
No Texas, não. Mas, por exemplo, Nevada e Arizona, a gente tá vendo que sim, né?
Arizona, principalmente, né?
Então, vamos falar de mudança de demografia. Começando pelos números que a gente viu que podem mais ou menos mudar, mas são os números aproximados que nós vimos, por exemplo, as mudanças de votos do próprio presidente Donald Trump. Ele teve um aumento de 50% do voto de homens negros. Ele dobrou o número de mulheres negras que votaram nele.
A gente vê aí números diferentes para a quantidade exata de votos de mulheres negras que tenham acontecido, mas alguma coisa entre 1 a 4% que ele teve no ano passado se transformaram em 3 a 8 esse ano. Ele continua perdendo de lavada. Acho que foi o próprio Gustavo que falou alguns episódios atrás que mulheres negras é uma coisa de suporte muito forte, uma demografia de suporte muito forte para os democratas. Não à toa Kamala Harris é a vice do Biden.
Sim, sim.
Então, assim, dobrou, mas continua absolutamente irrelevante.
E esses números são interpretativos. Você fala, dobrou. Ok, dobrou. É verdade, dobrou o percentual, né, que votou. O número de pessoas que apareceram para votar foi muito maior do que na eleição passada.
Sim.
Então, por mais que o percentual do Trump tenha melhorado em relação a 2016, no número bruto, essas demografias fizeram uma diferença danada pro Biden. Por isso que a gente está vendo ele ganhar no Wisconsin, no Michigan, porque essas demografias que moram em Milwaukee, e em Detroit, em Filadélfia, em Atlanta, né? Tá aí a votação da Georgia. Essas demografias foram para as urnas, foram votar, entendeu? Então, por mais que o percentual dele tenha aumentado um pouquinho, em número bruto, os votos pro Biden foram muito mais ínfimos e estão fazendo essa diferença aqui.
Obviamente registraram muito mais pessoas, isso é verdade. Muito mais pessoas, inclusive no dia de votação. Isso foi uma das coisas observadas no Wisconsin. Eu só estou dizendo que quando você quebra esses números, aonde o presidente mais perdeu voto foi entre os homens brancos,
uhum,
do que nas outras demografias. Ele aumentou em todas as demografias. Ele só realmente perdeu entre os homens
Sabe
brancos.
Sabe qual é a parada? Ele não perdeu. O que acontece é que mais homens brancos que não votaram nele na passada apareceram para votar agora. São caras que provavelmente não teriam votado nele na última também.
Pode ser também. É uma forma também.
E por isso que eu falei que é uma derrota do Trump, porque assim como na primeira eleição Obama a gente viu muita demografia aí pra eleger o primeiro presidente negro, a gente tá vendo em 2020 muita gente querer votar pra tirar o Trump do poder. Tanto que tem vários estados que o Trump perde no voto pro Biden e você tem os republicanos mantendo o Senado e mantendo, ganhando casa, ganhando a Câmara. Então é uma derrota dele.
É, mas de qualquer forma, só queria pontuar que, de fato, é a maior vitória republicana entre minorias desde Nixon em 1960. Uhum. Ele, Nixon, que era governador da Califórnia e, obviamente, trouxe essas minorias para dentro.
Eu vi uma pessoa falando há pouco tempo atrás que essa coisa de inflamar a base para ir votar, que era a grande estratégia dos democratas, ela faz com que a base do outro também se inflame, porque fica com raiva do tipo de propaganda e de coisas que você faz para dar essa inflamada, e você, na verdade, inflama todo mundo. Então, por isso que você vê essas diferenças aí da eleição passada, que a pessoa não estava empolgada para votar. Né? Você pega o número do Trump total de votos, é muito maior em 2020 do que em 2016. Mas, mesmo assim, o número do Biden é maior ainda, de voto popular.
Sim, é o recorde histórico atual, na verdade.
Em números absolutos, a maior da história.
Exatamente. Vamos falar de números, então. No voto popular, né, que não define nada, mas é importante a gente mencionar aqui, na eleição passada, a Hillary ganhou do Trump com 48,2% dos votos contra 46,1% dos votos. Em absoluto, foram 65,8 milhões, né, de votos para Hillary, 62,9 milhões de votos para o Donald Trump. Nesse momento que a gente está gravando, o Biden tem 50,5% dos votos já computados. Esse número vai mudar, porque ainda tem muito voto da Califórnia chegando.
Nossa, muita coisa.
Né? Muito voto da Califórnia ainda que vai chegar. E com 73,6 milhões de votos. E o Trump está com 47,7% dos votos e tem 69,6 milhões. Ou seja, são números maiores do que ele teve na eleição passada.
Eu queria registrar que a Jo Jorgensen, a representante do Partido Libertário, teve 1 milhão e 700 mil votos, mais ou menos.
Que é bem menos do que os independentes da eleição passada tiveram.
Sim.
É, bem menos.
Exatamente. É, e eu ia chamar a atenção que ela teve no Wisconsin aproximadamente 40 mil votos. E a diferença de votos no estado foi de 20 mil votos para o Joe Biden.
É, mas você não sabe se os votos todos dela iriam para o Trump.
Não, não tô falando nada, só tô dizendo que tinham 40 mil votos ali.
E, na verdade, a gente levantou a possibilidade da Joe Jordan atrapalhar o Biden no Wisconsin, Michigan. E não aconteceu.
É. E também queria registrar os votos do Kanye West com 60.761 votos em 12 estados apenas, sendo 10.216 no Tennessee.
60 mil lunáticos, né? Votaram.
É isso que eu falar. Mas, enfim. Alguém saiu de casa em plena pandemia? Esse foi o primeiro tweet de besteira que eu escrevi. De quem sai na pandemia para votar em Kanye West.
Enfim, no colégio eleitoral, o Trump, ele não virou nenhum dos estados que a Hillary ganhou na eleição de 2016. Ele tinha até uma certa esperança de ter chance de fazer isso em Minnesota e New Hampshire. Mas os dois acabaram, né, continuando para o lado democrata. Já o Biden, confirmados até agora, ele virou... Confirmados, né, com um asteriscozinho aí, porque a gente vai falar mais na frente, mas enfim. Confirmados, ele virou Wisconsin, Michigan, um pequeno distrito de dentro do Nebraska, que tem uma regra diferente aí de divisão dos seus votos eleitorais, mas que se o Biden, no final das contas, ganhar com os 270, esse distritozinho fez toda a diferença do mundo.
Exatamente.
Né? Porque senão seria empate. Mas enfim, a Associated Press e a Fox News deram que ele tenha virado Arizona. As demais fontes de imprensa, porque nos Estados Unidos não tem uma instituição como o TSE que tem no Brasil.
Uhum.
Né? Quem demarca que ganhou ou não. O negócio são os veículos de imprensa. Né? A Associated Press, a Fox News, a NBC, a CNN, a ABC. E o consensual entre eles é que dá a vitória. Então, duas delas, a Fox News e a Associated Press, deram vitória no Arizona. Por que isso é importante? Porque se, por acaso, agora à noite, o Nevada ou a Georgia declararem o seu vitorioso por lá, acabou. Essas duas já vão ter que dizer que o Biden é o presidente. E as outras vão ou vão esperar ou vão embarcar, né? Porque não deram o Arizona ainda. Vai ser muito curioso o que vai acontecer agora quando o próximo primeiro resultado oficial sair.
Para mim, isso é uma das coisas mais interessantes da corrida desse ano. A gente falava muito da Flórida. Ah, vai resolver na Flórida. Mentira, a Flórida tá sendo praticamente irrelevante nessa contagem, né? Tá mantendo o Trump vivo, mas não vai ser a diferença. A gente tinha um temor, a gente vai falar muito sobre isso, mas por que eu achava que ia estar muito pior? Eu achei que essa eleição ia estar muito mais dependente da Pensilvânia, onde tem uma chuva de processo e pode terminar com Nevada e Arizona. E aí, dane-se a Pensilvânia, o que eu acho que é um dos motivos pelo qual as pessoas estão muito mais tranquilas na eleição. E se o Trump perde no Arizona, volto, é culpa dele. Ele inflamou o Arizona, ele comprou briga com a família McCain e John McCain está sorrindo do túmulo neste momento.
Olha só, agora eu lembrei de um negócio que eu falei naquele programa, eu já nem lembro qual foi o programa, mas que foi um pouco depois das convenções virtuais. Lembra? Qual foi o programa? Foi o de... Foi o da pandemia mesmo? Não sei, agora eu não lembro. Mas ele... Eu falei que o discurso da convenção democrata mais importante, mais forte que teve, foi o da menina lá no Arizona, que falou que o pai dela tinha morrido por culpa do Trump. Aquele foi o discurso mais forte de todas as convenções da parada. E pode ter influência aqui também.
Claro. Eu vi, na verdade, uma análise que eu achei muito interessante, que quando você olha... O Arizona, acho que isso é muito personificado. Isso acontece em outros estados, acontece na Georgia, mas no Arizona isso é muito personificado. O Trump não precisava ter comprado a briga com o McCain. Ele foi aquela figura de criança mimada, que ele sempre é polêmico do jeito que ele é. E isso pode estar causando a eleição, porque ele não ganha sem o Arizona.
É. Naquele momento, ele estava num processo de limpa do Partido Republicano. De tirar do foco os republicanos tradicionais e colocar os republicanos malucos, entre aspas, aí do segmento dele.
Até diria mais, JP, ele estava num processo de eliminar alguns dos falcões do Pentágono, que é a gente ligada ao... E, logicamente, não só a gente do Pentágono, mas gente ligada ao setor militar nos Estados Unidos. E, obviamente, John McCain, herói de guerra, não sei o quê, era uma dessas figuras.
Deu certo em alguns lugares, né, que os caras saíram mesmo. O próprio outro senador do Arizona saiu também, um cara que no começo bateu de frente com ele, saiu, ele resolveu se aposentar. Teve resultado, por exemplo, na Carolina do Sul, que o Lindsey Graham foi inicialmente um combativo a ele, e agora, né, é um dos principais caras, um dos dois, ele com McConnell, são os dois caras de frente dele no Senado, né, então... ele estava nesse processo aí e com o McCain deu muito errado.
E acabou que o McCain morreu e...
E ele continuou batendo, enfim, né? Depois do
continuou
McCain
batendo,
morto, ele continuou batendo, tanto que a esposa declarou voto aberto ao Biden. E não foi só ela, né? A gente tá falando da Arizona porque a gente puxou esse assunto vários, a gente citou vários programas pra trás. A Arizona tá se provando aí o último golpe nessa...
Pedra no sapato.
Nessa tentativa, nesse plano, vamos dizer assim, do Trump.
Ou seja, para consolidar de vez que o Biden ganha o colégio eleitoral, ele precisa, nesse momento, ou só confirmar a Pensilvânia, ou confirmar...
Qualquer estado, né?
Não, dois, né? Dois dos outros.
Que aí
os outros
Arizona e Nevada
precisam
vir juntos,
Ou Arizona e Nevada,
sim.
Ou Nevada e Georgia, dois dos três.
Tá, Arizona,
né?
Mais um, tá bom.
Dois dos três ou só a Pensilvânia. Só a Pensilvânia também já resolve. Provavelmente a gente vai dar um update aí do negócio. Agora vamos falar um pouquinho sobre o que a Isa já falou das outras, né, corridas. Começar rapidamente, só pra gente tirar da frente o de governadores, né? Porque aqui o cargo de Senado, ele é mais importante do que o cargo de governador. O importante não é o termo também. Ele tem mais prestígio.
É diferente, né?
Né? Do que o cargo... É diferente.
Talvez mais relevância na política, né?
É.
O governador tem relevância na política estadual, o senador tem relevância na política nacional. E existe uma separação muito forte entre os dois.
Exatamente. Dos governadores que estavam em disputa, né, porque a maioria até nem estava em disputa, quase que nada mudou, né? Sim. Os 27 republicanos se elegeram. E os democratas perderam um dos seus governadores, que foi o de Montana, que virou republicano. Ou seja, na conta final agora vão ser 27 governadores republicanos e 23 democratas. Aí a gente vai para o Senado, que também tem alguns resultados que ainda estão em aberto, mas já dá para sinalizar que a campanha dos democratas não foi eficiente como eles acharam que seria. Eles viraram, de fato, o Colorado.
Que a gente avisou.
Que a gente avisou. O Arizona não está oficializado, mas vão ganhar no Arizona também. Né? O ex-astronauta lá, o Kelly, vai ganhar. E eles perderam uma que estava na cara que eles iam perder mesmo, né? Que era o do Alabama.
A gente apostava na derrota da Susan Collins no Maine. Porque, mas o Maine se provou um estado mais centrista do que a gente imaginava. Mas a gente acertou que a corrida no Michigan ia ser bem apertada. E de fato foi, uma diferença aí de 1,5% de votos. A maioria das projeções dizia 10% de votos à frente o Gary Peters, que acabou se reelegendo, mas enfim.
Pois é, mas os democratas precisavam ganhar 4 novos assentos, porque eles já contavam com essa derrota do Alabama, né? Então eles precisavam ganhar 4 novos assentos para terem a maioria no Senado. Então eles já ganharam 2, perderam alguns que eles tinham esperança, não está oficializado, mas vão perder, que é na Carolina do Norte, perderam no Iowa, perderam na Montana, enfim. Agora tem uma situação maluca.
A Georgia tem segundo
turno.
Pois
é, tem a situação maluca aí que é da Georgia, que um deles vai para o segundo turno.
Pelo menos um, outro talvez.
O outro talvez, tá, mas vamos considerar que o outro vá para o republicano? Tem mais um aí que deve ir para o segundo turno, que ainda não tem data. É uma coisa muito maluca, né? Ainda não tem data para isso acontecer. Se eles vencerem, vamos botar nesse cenário, se eles vencerem esse aí empata. Aí vai entrar naquela situação do voto de Minerva do vice-presidente, que se a indicação, né, se acontecer o que está se encaminhando, que é o Biden ganhar, eles têm o voto de Minerva da Kamala Harris, contando também com os dois senadores independentes que são eleitos, né, que geralmente vota com os democratas.
Por sinal, um é o Bernie Sanders, porque ele se diz sem partido no Senado, e o outro, se não me engano, é o cara do Maine.
Mas eles teriam o voto de Minerva aí da Kamala Harris.
A grande derrota dos democratas é porque eles enxergavam várias corridas que eles tinham a possibilidade de virar, porque os republicanos estavam com dificuldade de justificar várias coisas que eles fizeram no mandato, estavam em estados, né, que perderam força a nível nacional e não se provou muito verdade, né, gente? Então, Mitch McConnell vai continuar líder da minoria aí, ou da maioria, no caso, né? Vai continuar líder.
É. Se eles ganharem esse segundo turno lá na Georgia, eles têm a maioria.
Sim,
então, a gente falou o cenário deles perdendo, assim, a tendência atual é que eles continuem com a maioria, né?
Eu queria só deixar aqui um ponto em aberto, que é o seguinte. Será que senadores como o próprio Mitch McConnell, se tiver um presidente democrata, se a gente vê o Biden eleito, será que eles não se voltam novamente ao centro?
Não. Ele já fez essa declaração no Twitter. Se for uma política que eles considerarem de centro, talvez eles façam alguma coisa. Se for qualquer coisa diferente da opinião republicana nesse exato momento, não vai passar nada. Então, o cenário lembra muito o cenário dos últimos 2 anos do governo Obama, que nada passou no Senado.
O que vai ficar em aberto, né, é o quanto o Partido Republicano foi extremado pelas políticas do Trump, ou quanto realmente eles vão bater o pé, e a gente só vai ver isso depois que tiver todo mundo lá em Washington tomando as decisões. Vão ser 4 anos pra gente observar.
Mas é por isso que eu digo que é o pior cenário. Mas vamos ver.
Depende, pra Wall Street foi um grande cenário. As bolsas subiram por causa disso.
Sim, porque Wall Street gosta de governos divididos, JP.
Exatamente.
Mas enfim.
Por fim, a gente tem as eleições do Congresso. onde em 2018 as eleições do Congresso são bem específicas, porque os mandatos são de todo mundo de 2 anos só. Então estão todas as cadeiras em disputa sempre, tanto quando tem eleição presidencial como as chamadas meio termo, né? Como é que aconteceu em 2018. Em 2018, então, os democratas tomaram a maioria do Congresso. Para essa eleição, os números também ainda não estão todos fechados. A tendência é que eles mantenham o controle do Congresso, mas com um pouco menos de congressistas, né? Deputados, que eu chame lá como quiser. Nesse momento, eles ganharam 2, que eram dos republicanos, e perderam 7 para republicanos. E os republicanos, por sua vez, perderam esses 2, né, pros democratas, e ganharam 8. Aí você fala, porra, a conta não tá fechando, né? A conta não tá fechando aí. Não tá fechando porque eles devem ter ganho um de algum independente, né, maluco. Mas enfim, os democratas devem chegar à maioria, para ter o controle são, sim, 218, eles devem chegar à maioria, mas com um pouco menos de poder de fogo do que eles imaginaram também.
Isso. Agora vamos falar de plebiscitos, JP.
Boa, manda aí.
Porque pouca gente sabe, mas eu até postei no meu Twitter, porque a cédula de votação do americano é quase que uma prova do Enem. Tem milhares de questões, entre elas alguns desses plebiscitos. E aí você tem o plebiscito estadual, o plebiscito regional, o plebiscito só da cidade e por aí vai. Aí eu fiz um levantamento aqui de alguns resultados que já saíram e a gente pode comentar, por exemplo, que ao menos 4 estados passaram a legalizar a maconha recreacional, que no caso aqui é Nova Jersey, Arizona, Montana e Dakota do Sul. O Mississippi já não tinha nada, a maconha era completamente ilegal, agora passa a autorizar o uso medicinal da maconha. Falando em Mississippi, esse é um dos estados que resolveram mudar a bandeira, porque a bandeira do Mississippi, para quem viu, se você não viu, procure agora, se você não quiser ver também não faz muita diferença, mas era uma bandeira que tinha um símbolo confederado, né, na bandeira, né? Até hoje, aí, mais de 200 anos da guerra e tudo, e a galera continuava com o símbolo lá. Agora eles adotaram agora a flor de magnólia, uma flor branca da paz, vamos dizer assim. Agora, falando em legalização de drogas, o Oregon deu um passo extremamente liberal e agora o usuário com pequenas quantidades de qualquer entorpecente, qualquer tipo de droga, tá liberado.
A gravidade do crime, né, foi reduzida, então agora não vai mais pra prisão. A gente já citou, né, a massa encarcerada de pessoas pobres como usuárias e tudo. Então, uhum, é uma redução no nível do crime que faz com que as pessoas respondam em liberdade, não precisa, não tem mais tempo de prisão, pode fazer isso, por exemplo, com serviços comunitários. Essa diferença na quantidade. Não é que liberalizou, tudo acabou e tal. É só que reduziu a pena para esse crime.
A Califórnia, depois de um lobby muito grande de diversos aplicativos, e resolveu, e inclusive ameaça de sair do estado, resolveu votar contra a exigência de direitos trabalhistas, uma medida que foi aprovada no legislativo do estado. Então agora economia, vamos dizer, uma economia alternativa de aplicativos, ou o bico, ou sei lá, não conta mais
Geek
como...
Economy.
É o bico, é o popular pico. Não conta mais como um trabalho...
Não tem vínculo empregatício com
isso,
o desenvolvedor do aplicativo. Então, o desenvolvedor não tem obrigações, não está sobre as mesmas leis, na verdade, não está sobre nenhuma lei trabalhista do Estado. Então, salário mínimo, condição de trabalho, isso, nada disso acontece.
Isso. E, por fim, a Flórida vai aumentar o salário mínimo. Só que é um pouquinho, tem um asterístico nisso daí, porque é um aumento gradual que só vai ser concluído em 2026. Geralmente, o aumento do salário mínimo nos Estados Unidos acaba sendo gradual. A própria Califórnia realmente vai só ter salário mínimo valendo 15 dólares ou mais, se eu não me lembro agora, mas só a partir de 2022. Então, tem um aumento gradual. Acontece que a Flórida hoje, o salário é de 8 dólares e 56 centavos a hora. Ele vai passar a 10 dólares a hora ano que vem e, eventualmente, um aumento gradual vai chegar em 2026 a 15 dólares.
Bom, agora a gente tem que levar pro cenário né, do que pode acontecer quando, se todos os números estão indicando, né, quando se chegar à conclusão que o Biden ganhou essa bagaça.
Uhum.
E o Donald Trump já não só ameaçou, como já começou a entrar com os processos aí, com os lawsuits, né, com os uhum. processos, para tentar embarreirar alguns dos processos estaduais que estão rolando. Uma das coisas mais importantes aí daquele cenário dos democratas ganharem com Arizona e Nevada, se forem confirmados, né, porque ainda não estão, uhum. é justamente não precisar da Pensilvânia, onde talvez de todos os processos que ele está metendo aí, é o que tem alguma
mais
base
mérito.
Legal. Né? Algum mérito, porque o resto não tem. Né? O resto é só para embaçar a situação mesmo. Na Georgia, já o juiz já deu contra eles, acho que no Wisconsin também.
Nevada, enfim. Ele já perdeu um, né?
Pois é. Mas na Pensilvânia, essa parada pode ficar atolada aí e isso acabar até, no, quem sabe, no Supremo, por causa de uma mudança de regra que aconteceu pouco antes da eleição, de quando que pode chegar os votos pelo correio e tal.
Tanto que na Pensilvânia, os votos que chegaram depois da terça-feira estão sendo completamente separados para que eles possam ser contabilizados ou não, dependendo da decisão das cortes. Por
é
isso
verdade.
Que eu acho que esse é um cenário infinitamente melhor do que a gente achou que seria, porque a gente chegou à conclusão, ou não só eu, mas muita gente achou que o problema seria a Pensilvânia, né? A decisão estaria uhum. lá, uhum. e que aí seria judicializado se arrastar. Tanto
pois
que
é.
Uma uhum. das análises que tem sido feitas é, como o Biden ganhando Nevada e Arizona, e aí ele fecha o 270, uma vitória, por exemplo, na Georgia, vai evitar uma série de processos, porque ele vai ter tanta margem, e ele vai estar, uhum. os republicanos teriam que lutar em estados que eles não estavam preparados e que não tem fraude nenhuma, né? Todas essas acusações que eles estão fazendo são completamente infundadas. Então, quanto mais estados o Biden conseguir ganhar, menor a chance da gente ver uma judicialização do caso.
Isso. Alguns estados vão passar por recontagem, né? Que é o caso da Georgia, porque a margem é tão pequena de votos, né? De um vencedor para o outro. Mas essas recontagens raramente dão alguma coisa diferente. Né,
em recontagem vale para os dois lados, né?
Também tem essa. Mas é raro mudar alguma coisa pela recontagem, né? A
uhum.
questão é essa mesmo na Pensilvânia. E o melhor cenário ainda seria se essa virada, né, dos votos nem precisasse desses que eles estão deixando de lado, né? Que eles estão contando, mas colocando um asterisco lá. Que pode uhum. até acontecer ainda, né? Dependendo do número. Aí é melhor ainda, porque aí, ok, o juiz fala, esse voto não conta. Beleza, não conta, mas já ganhou com o outro também. Mas enfim, essa é a importância dele virar de ordem e conservar a Nevada e o Arizona. Inclusive, só fazer um parêntese aqui, que um leitor lá do Dejado me fez uma pergunta no nosso grupo, né, de apoiadores lá, que se já teve um caso de alguém ter ganho com os 270 votos, que é o mínimo, né, uhum. que o cara pode ganhar, que pode ser o caso do Biden esse ano. E não teve, desde que, né, chegou esse número, após a configuração e tal, que foi em 64, o mais perto foi esse caso do Bush e do Gore, que o Bush ganhou com 271, né, mas não foi o 270 que é o mínimo, teve esse umzinho aí a mais.
Mas existe também uma coisa que começou a circular hoje que me chamou muita atenção. E espero que os ouvintes estejam sentados, ou porque isso aqui é... Não tem palavras para descrever o que os caras estavam escrevendo nesse texto que está circulando. Que é o seguinte, eu acho que também nenhum comentarista no Brasil vai falar isso, porque já é uma dificuldade enorme explicar o que é o colégio eleitoral. Mas o colégio eleitoral não é só o Estado te dar um número X de pontos. O colégio eleitoral te dá um número X de pessoas que vão até o Senado em Washington e vão declarar os votos de acordo com o que votam em cada estado. Em teoria. Porque não existe nenhuma, e aí é onde entra esse texto que começou a circular hoje, não existe nenhuma obrigação na Constituição ou em legislação de estados ou coisa do tipo que obrigue essas pessoas que formam o colégio eleitoral a votarem de acordo com o que votam em cada estado. Ponto. É isso que dizia o raio do texto. Isso significa que se der na telha, nunca aconteceu, mas se der na telha, a galera do Arizona pode simplesmente chegar lá em Washington e falar, olha, tem 10 pessoas aqui, mas 5 vão votar no Biden, 5 vão votar no Trump, e 6 que se virem aí para determinar quem vai ser o presidente depois.
O que você está querendo dizer é que o pessoal que está no governo estaria tentando estimular que isso acontecesse, né?
A princípio é o que dizia o texto que começou a circular. Enfim.
Eu acho muito difícil.
E JP, só para pontuar, nas eleições estaduais para Senado e para Congresso, foram áreas que os democratas colocaram muito dinheiro para tentar ganhar e tentar controlar o redesenho de mapas distritais. Porque, como a gente já falou em outros programas, ocorre o censo de cada 10 anos. 2020 foi um ano de censo. E, a partir de 2021, a galera começa a trabalhar para redesenhar. Os democratas apostaram fichas que eles iam ter o controle de vários Senados e congressos, alguns muito relevantes, como por exemplo no Texas, Flórida e Carolina do Norte. Eles acabaram perdendo terreno, na verdade. Eles ainda perderam alguns senados e alguns congressos, por exemplo, em New Hampshire, Michigan, Iowa, a própria Pensilvânia e Minnesota. E isso pode acarretar em mais gerrymandering, né, em mais redistrito favorecendo republicanos em 2022.
Eu sei. Mas sabe o que é a parada, cara? Isso é um problema para 2022, cara. Na cabeça dos democratas, a prioridade total era tirar o Trump de lá. Entendeu? Agora lida com isso daí depois, entendeu? Eu acho que estava mais ou menos por aí. Mas vale um comentário aqui que os republicanos localmente, né? É como se fosse o PMDB do Brasil, né? Que tem base em todas os negócios. É mais ou menos a mesma parada.
Sim, sim.
E também tem, eu acho que uma diferença, obviamente gerrymandering, né, faz muito efeito, mas a gente está vendo agora no final que a gente está vendo os estados virarem e tudo, os votos pelo correio vão... Quer dizer, acabou que se tornou uma ferramenta muito forte dos democratas esse ano. Faz muita diferença também. Então, cada vez mais essas pequenas mudanças, o que os republicanos achavam que eles tinham de base, de novo, nos subúrbios em outras regiões, eles já não têm mais. Então, vai ser uma divisão ali de público que... Pode ser que nem seja tão eficiente assim para os próximos 10 anos.
Agora, Gustavo, tem uma questão aí, né, que o pessoal está levantando, é se caso, né, o Biden nos próximos dias seja confirmado, né, que ele venceu, se o presidente Trump vai fazer aquele famoso discurso de admissão da derrota. Né?
Mas eu duvido muito. Ele vai morrer abraçado na falácia de que essas eleições foram roubadas. Duvido.
É. Eu também
duvido.
Acho.
Duvido. Se ele ligar pro Biden, vai ser pra dar um esporro, não vai ser pra conceder.
É. Não, o Biden é o presidente moral dos Estados Unidos hoje. Ponto.
Eu também acho que isso vai acontecer. E pra falar a verdade, eu tô mais curioso pra saber se o Putin vai dar a concessão da vitória ou não pro Biden. Então, up next.
Up next.
Up next.
Como eu disse lá no começo, a gente tem um programa especial. Tão especial que a gente não tem uma personalidade aqui hoje. Se a gente já tivesse o presidente declarado, provavelmente a gente colocaria aqui. Mas a gente não tem. Uhum. Então a gente tem a disparidade de estilo dos dois candidatos a presidente americano.
Perfeitamente. Na madrugada de quarta-feira, Donald Trump fez... Eu não tenho nem palavras para descrever o que ele fez, mas ele começou um discurso até razoável. Eu achava que era bem razoável, pelo menos. Até o momento em que ele fala que a galera devia ir para casa, que não devia ter mais contagem e que estava tudo certo e acabou. Até antes disso era razoável. A partir desse ponto, ele feriu o princípio básico de república, entendeu? Ali ele quis dar... Vamos usar a linguagem popular. Ali ele quis dar o golpe. Isso que ele fez é detestável. É uma excrescência o que ele fez.
Para mim, esse discurso do Trump é no mínimo irresponsável. Ele tá, obviamente, inflamando a base dele, ele tá, obviamente, sendo esse garganta que ele é, né, que ele tenta ganhar no grito, essa criança mimada que acha que bater no pé vai conseguir as coisas. Mas é muito mais do que responsável. Ele tá rallying up, né? Ele tá botando fogo num público que tem certas tendências violentas. A gente viu, depois que ele pediu pra parar a contagem, por exemplo, no Arizona, né? Teve aí muitas coisas. A gente viu vários apoiadores deles indo com armas pra frente dos centros de contagem. A gente teve, no dia de votação, milícias a pró-Trump fechando os acessos à cidade de Nova York para impedir que as pessoas fossem votar. Então, assim, ele tá... quando a gente diz que é, no mínimo, irresponsável, porque a gente espera, o JP falou, né, que as instituições prevaleçam e que todos esses... não todos, porque, de novo, na Pensilvânia tem algum mérito, mas vários desses processos que ele vem colocando nos estados são grandes cortinas de fumaça. E a gente espera que as cortes estaduais reconheçam isso e falam, cara, não tem o menor mérito, como elas vêm fazendo. Mas isso pode causar toda uma bagunça, né, de levar tensões para as ruas. Alguém comentou no meu Twitter, não sei se foi no meu ou no Podnext, perguntando, ele tá tentando começar uma guerra civil? Não é possível que esse homem não tenha noção das consequências da coisa que ele esteja falando.
É um pouco de desespero, mas eu acho
não,
que...
Não, eu acho que não é só desespero não, JP. O que ele falou hoje,
não,
parem
então,
a contagem.
Hoje é pior, né? O de terça-feira de madrugada, que me fez ficar aqui até as 2:30 da manhã esperando ele falar, porque até porque ele atrasou, faz parte dessas olheiras que eu tenho aqui. O que ele falou foi um misto de já querer, né, começar esse processo de confusão, mas um misto também de um pouco de ilusão dele mesmo, que de repente lá no íntimo ele pode até ter pensado que os votos que iam entrar não iam ser o suficiente pra ele perder, porque ele é tão megalomaníaco, né? Que acho que foi um misto das duas coisas. O de hoje não, o de hoje foi bastante irresponsável e já tem, né, personalidades do próprio Partido Republicano vindo a público e falar que não é aceitável. Exatamente. O que ele falou, exceto o novo senador lá da Alabama, que diz que ele tem toda a razão de fazer isso. Mas enfim.
Não, quando ele fala, quando ele tuita, por exemplo, parem a contagem, ele não está falando pra galera que está fazendo a contagem parar a contagem. Ele está falando é pra galera ir lá e parar a contagem. Por ele,
pois
entendeu?
É
invadir, é invasão, é a galera armada, etc. Isso é uma excrescência, isso é o fim da democracia. Como seria o fim da democracia a galera lá do colégio eleitoral resolver mudar o voto?
Aí a gente tem o outro lado, né? Que são as declarações do Biden desde que começou isso tudo, que são num tom completamente diferente. Ele, em nenhum momento até agora, falou que já ganhou, né? Ele só fala que está bem direcionado para ganhar. Né?
Tenha paciência.
Tenha paciência.
Vamos contar todos os votos.
Exatamente. E marcando que mesmo que você não tenha votado em mim, eu vou ser um presidente para todo mundo.
Mas isso todos falam, né, JP?
Não, o Trump não fala. Não, o Trump jamais falaria algo assim. Jamais falaria algo assim.
Ele falou, mesmo que você não vote em mim, eu vou abaixar seu imposto, você vai ter mais dinheiro.
Mas não, você é um presidente para todos, não é isso?
É outro tom,
Para mim, obviamente, o discurso do Biden tem esse tom conciliador, mas o Biden tem esse tom conciliador há muitos anos. Isso é uma característica dele como político, né? E eu acho que fica um choque dessas personalidades. Uma das coisas que é muito chocante é, por exemplo, o Biden e a Kamala hoje ficaram não sei quantas horas num briefing sobre Covid e economia. Então, obviamente, já está agindo, se colocando no papel, né, de presidente, ou naquela imagem que o presidente americano tem historicamente, que o Trump destruiu, né, de diversas formas, mas também o contraste do engajamento. Enquanto o Trump tá encastelado na Casa Branca, batendo pé e sendo um menino mimado, você tá vendo o Biden com toda a tranquilidade.
Mas isso é uma contra-propaganda também, né?
Claro.
Se um tá falando que já ganhou, que não sei o quê, ele faz isso e divulga que tá... Porque ele não precisava ter divulgado que tá tendo um briefing sobre o coronavírus. Ele divulgou que tá tendo um briefing sobre o coronavírus pra dizer assim, ó, quem ganhou foi eu. Isso é uma contra-propaganda, né? Quem ganhou foi eu. Uhum. Eles já botaram no ar o site da transição pra ele. Isso é uma contra-propaganda. Uhum. É a mesma coisa que dizer que já ganhou, só que ele não tá verbalizando que já ganhou, né?
Exatamente.
Já ganhei. Mas é igual.
O fato dele ir também, porque se você olha, depois que o Trump foi de madrugada, né, na madrugada de terça pra quarta e fez esse discurso super inflamado, os auxiliares lá, né, as pessoas que falam com ele, meio que conseguiram tirar ele da mídia e ele ficou só mandando tweet e... bufando pela internet. Uma vez que o Biden vai pra frente das câmeras, o Trump quer ir também pra responder e ele vai cavando a própria cova, né?
Uhum. Então, nesse exato momento, os Estados Unidos têm um presidente para algumas redes de TV, ele tem um presidente para outras redes de TV e rádio, e nesse exato momento, pra mim, o presidente é o Kanye West. Up next!
Ai, que horror, Gustavo, não!
Não, péssimo essa. Up next!
Up next!
Our enemies are innovative and resourceful, and so are we. They never stop thinking about new ways to harm our country and our people, and neither do we.
You can actually see Russia from land here in Alaska.
Gustavo, eu tentei emplacar o Túlio, meu cachorro, como candidato a vereador no Rio de Janeiro, mas a sua notícia é infinitamente mais interessante. Conta pra gente, tem cachorro eleito?
Tem cachorro eleito e se você quiser, de repente você tem uma chance se você se mudar pro Kentucky, Isa.
Pois é, comer frango frito. Mas eu não quero o McConnell como meu senador, então vou ficar por aqui mesmo, tá bom.
É, o outro é pior. do mesmo Kentucky é pior. A cidade de Rabbit Hash, no Kentucky, elegeu Wilbur Beast como prefeito. O problema é que Wilbur é um French Bulldog, é um Bulldog francês. E o que acontece é que, de acordo com a Sociedade de Historiadores, vamos dizer, da cidadezinha, Wilbur teve 13.143 dos 22 mil votos computados na noite de terça-feira, enquanto seus dois adversários, o Jack Rabbit, um Beagle, e Pop, uma Golden Retriever, ficaram, respectivamente, em segundo e terceiro lugares. A cidade tem como uma determinação, né, um programa que eles começaram nos anos 90, em que eles colocam assim uns jarros na porta de entrada. Potes, né? Uns jarros, uns potes na porta de entrada dos locais de votação. E aí, quem quiser fazer uma doação, colocar um dólar ou qualquer quantia, na verdade, dentro desses jarros, tem direito a votar num pet, vamos dizer assim, para prefeito, né?
Pet feito.
É, o pet feito. É, exatamente. E quem vence a eleição determina para que fim o dinheiro é utilizado. Então, por exemplo, eles têm supermercados históricos que pegaram fogo, que precisa fazer uma reforma. O PET, de repente, determina que o dinheiro pode ir lá fazer uma reforma, pintar uma cerca, alguma coisa assim do tipo. Enquanto que, de fato, ele, o nosso amigo Wilbur aqui, ele tem uma página oficial lá no Facebook, no qual moradores podem fazer umas queixas, podem mandar mais mensagens do que precisa ser feito, etc. Para que o PET feito faça, vamos dizer, resolva problemas do próprio prefeito poderia fazer. E aí você coloca depois, né, nas redes sociais a foto aqui do nosso amigo prefeito de Rabbit Hash, Kentucky. Up next!
Up next! Up next.
Estatísticas.
Números complexos.
Estatística é uma ferramenta.
Gustavo, a gente está aqui falando de novo presidente, de voto de eleição, mas tem um problema muito maior que continua rolando independente disso tudo, né?
É um problema muito, muito sério, Isa. Independente de quem for eleito, vai ter que lidar com isso, vai ter que gerar emprego para essa gente. E que tipo de gente a gente está falando aqui? Dados divulgados um pouco antes da eleição, e estou dando atenção inclusive por conta disso, porque é o tipo de coisa que acaba passando batido e ninguém se lembra. E esses dados mostram que 63% dos formandos do ensino médio, classe de 2019 a 2020, né? Lembrando que os Estados Unidos seguem um calendário que, né, cobre dois semestres em dois anos diferentes, não tem qualquer capacidade de ler e interpretar um texto. Na verdade, é até pior do que isso, porque 76% desses formandos sequer entendem o que significa 63%. Já que eles não têm capacidade mínima de entender matemática básica, segundo o levantamento do Departamento de Educação. E o declínio desse, vamos dizer, né, tanto para quem consegue ler e interpretar um texto, quanto para quem consegue entender um mínimo de matemática, vem acontecendo desde 1992 e ninguém fez nada a respeito. Tivemos governos democratas e republicanos e nada aconteceu. Só para fechar esse bloco rapidinho, desses formandos, 75% sequer leem um livro fora da sala de aula.
Agora, a gente pode pegar isso aí, tudo que você falou, e trazer para as eleições aquilo. Não só nos Estados Unidos, no Brasil, que não deve ser muito diferente disso aqui, né?
É bem pior.
Pois é, em outros lugares, que é o seguinte, isso daqui mostra que as pessoas estão com um problema muito grande de ter senso crítico para o que elas veem. E em termos de eleição, atrapalha muito ela identificar quem são os candidatos de qualquer nível do negócio. Estou falando só do Biden contra Trump, não. De qualquer nível do parado. Identificar quem são os candidatos e programas que, de fato, representam os interesses dele. Uhum. Porque ela não tem senso crítico.
Não tem.
Né? Então, acaba sendo massa de manobra, para um lado e para o outro, por uma coisa que escuta falar lá e aquilo é a verdade. E aí é isso que a gente está vendo aí nos grupos do WhatsApp, em alguns canais de mídia desinformativas. Ele só tem efeito porque isso aqui é uma verdade.
A estratégia de inflamar o público, né, e por uma parte não racional do Trump, tem a ver claramente com isso.
Tem a ver com isso aqui, com a falta de capacidade crítica das pessoas.
São as pessoas com pouca educação, ou baixa qualificação, né, educacional. E é nessa hora, né, por isso que eu digo, inclusive, que entra um cara feito Kanye West falando qualquer bobrinha e a galera vota nele, entendeu? São essas pessoas com 18 a 24 anos que acabaram de se formar da high school, não tem emprego, não tem nada, porque obviamente não tem qualificação para nada, só realmente conseguem emprego de baixa qualificação. E acaba ouvindo esses caras, porra, eu ouço muito Kanye West, então eu vou seguir o que o cara falou. Ah, lembrando que outros caras como o 50 Cent, o Lil Pump, por sinal nem sabia quem que era o Lil Pump, mas apareceu tá do Lil Pump na Flórida dizendo que tinha que votar no Trump, né? Então essa galera acaba manobrando, como vocês estão dizendo.
Mas não é só esse jovem, não. Já vem de muito tempo, como você falou, né?
Sim, vem de muito tempo. Tem uma galera um pouco mais velha, inclusive. Mas já pega, obviamente que vem declinando com o tempo, né, JP?
Exato.
Antes era um pouco mais. mas acaba pegando essa galera nova.
Pois é. Up next, então.
Up next.
Anote no seu calendário.
E JP, na agenda da semana, o que, que você traz pra gente?
Nada. E eu vou explicar por quê. Quando a gente, lá atrás, né, antes do episódio piloto, a gente estava pensando o programa e tudo, né, e a agenda histórica entrou em cena e tal, ela não ia ser só uma agenda histórica, ela ia ser uma agenda de eventos passados e futuros, futuro próximo, da semana seguinte. Só que entramos nesse ciclo da pandemia que quase nada aconteceu, né, foi tudo paralisado, ela não tinha nada acontecendo para colocar aqui na agenda, e o tempo foi passando, ela acabou se moldando de uma certa forma. Mas como eu falei lá no começo, esse aqui é um programa especial, porque esse aqui é um programa em que a gente está vendo a história se mudar nos nossos olhos.
Sendo feita, né?
As coisas estão sendo feitas. Então não fazia sentido trazer hoje aqui coisas do passado. Hoje eu queria marcar que o assunto mais importante dessa semana continua sendo as eleições americanas e o impacto que ela vai ter para o mundo inteiro, para as futuras eleições aí da Europa, do Brasil e de qualquer lugar.
Isso, JP. E se você me permite um pequeno teaser, esse é o primeiro de alguns episódios especiais que a gente tem na manga. Up next.
Up next.
Economia mundial.
O programa é quase todo sobre a eleição americana, mas a gente vai abrir espaço para algo muito importante que está acontecendo na economia, específica a economia brasileira, Bela.
Pois é, JP. Enquanto todo mundo estava de olho nos resultados americanos, em plena terça-feira passou no Senado, ainda vai ser levado para a Câmara, o projeto de autonomia do Banco Central. Então, eu queria esclarecer para a galera o que isso significa E antes de mais nada, lembrar que isso é uma promessa de campanha do Guedes, não é do Bolsonaro, né? Considerando que o Guedes foi embarcado aí, ele é uma promessa de campanha do Guedes. Finalmente sai do papel, mais uma das promessas econômicas que levaram muito mais tempo do que se esperavam para sair. Deu uma animada no mercado, porque as reformas aí estão paralisadas. Então, vale a pena a gente trazer aqui rapidinho. Então, vamos esclarecer aqui, gente. O que, que faz o Banco Central de um país? Ele controla a política monetária, que é, na verdade, como se fosse um fantoche e que você movimenta a taxa de juros e a impressão de moeda e você usa isso como instrumento para controlar a inflação e estabelecer crescimento econômico. Se o Banco Central tivesse sempre diretamente relacionado à política, atrelado à política, como ele é hoje no Brasil, o presidente da República pode demitir o presidente do Banco Central a qualquer momento, você tem uma possibilidade de ingerência muito grande para uso populista desse cargo e dessas políticas. Isso ficou muito claro, por exemplo, para a gente no governo Dilma. Teve uma forçação de queda de juros, uma série de outras políticas, mas assim, todo governo faz isso de uma forma ou de outra, tá? Autonomia do BC garante, então, que o presidente do Banco Central tenha um cargo com mandato. E isso garante que ele não pode ser demitido pelo presidente. É assim que funciona nos Estados Unidos. Então, a gente tem aí o presidente dos Estados Unidos escolhe o presidente do Banco Central que fica 4 anos, não importa. A gente viu o Trump atacando Jerome Powell antes da crise do Covid, porque o Sim. Trump queria que o Powell abaixasse juros, estimulasse a economia, e o Powell, ali no direito dele, né, autônomo, não fez isso. No caso do Brasil, o mandato começaria no terceiro ano do mandato presidencial e duraria 4 anos, igual nos Estados Unidos. O que significa que o próximo presidente eleito ainda lida com a autoridade monetária do governo anterior, que dá uma certa continuidade no processo, tá? Além disso, tem muita gente que fala assim, ah, mas isso é ruim, né? E teve todo um discurso da Dilma na eleição de 2014, dizendo, por exemplo, que a proposta que a Marina tinha de autonomia do BC ia tirar comida da mesa dos brasileiros, aí todo um discurso de terror, que na verdade não existe, gente. Qual é o ponto negativo? Você tem um descolamento da política monetária com a política fiscal, que é determinada muito pelo executivo e pelo legislativo, e pode ter, como aconteceu no caso dos Estados Unidos, uma política expansionista na área fiscal, com uma redução de impostos, e o outro lado segurando o crescimento, mantendo as taxas de juros altas. Mas uma coisa não é só o suficiente, tá? A gente tá vendo aí, é uma pauta que eu tô ingerindo há algum tempo, de essa nova mudança de que só política monetária não resolve crise. A gente viu isso esse ano. Só a redução da taxa de juros, só os estímulos de emissão de moeda não foi suficiente. A gente precisou ver pacotes de estímulo vindo dos congressos. Então, essa separação, ela não necessariamente é ruim, porque na hora do vamos ver, na hora das grandes crises, na hora das pandemias, todo mundo caminha na mesma direção, porque o objetivo é sempre controlar a inflação e ter crescimento econômico. Então, tá rolando muita coisa nas redes sociais, dizendo que isso é horrível, que é a entrega do Banco Central pros bancos. Gente, uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá? Você pode até ver determinadas políticas que favoreçam mais aos bancos, mas isso não tem impacto direto, por exemplo, em políticas sociais. O Banco Central não tem nada a ver com as políticas sociais, com transferência de renda, com nada a ver. Então, você vê essa autonomia em economias mais envolvidas é um passo positivo, sim, para todo o arcabouço institucional que a gente tem no Brasil.
Pode até copiar esse modelo aí americano aí, sei lá, mas não copia do colégio eleitoral também não, por favor. E no obituário tivemos uma baixa na lista dos James Bonds.
Isso, JP, a notícia é muito triste. É, pô, estamos no meio da eleição, né? E aconteceu e ficou por isso mesmo. Então vamos pontuar. Temos que pontuar porque esse cara vale a pena. Faleceu aos 90 anos Sean Connery. Sean Connery, que como o JP adiantou, foi o primeiro de muitos James Bond. Ele lançou a franquia com mais de 27 filmes. Teria mais um filme esse ano, inclusive, se não fosse a pandemia. Mas tudo começou com ele, talvez o melhor James Bond. Sean Connery, que foi coadjuvante em algumas franquias como, né, Highlander. Não vou ter que deixar isso pontuado aqui, que independente de quem gosta ou não de Highlander, ele é a melhor, uma das melhores coisas no filme e nas sequências. Porra, outro dia a gente tava falando de locadora.
Uhum.
E uma das memórias que eu tenho de ir numa locadora de bairro foi encontrar o filme A Rocha. Justamente tem Sean Connery e Nicolas Cage. Uhum. E nunca tinha ouvido falar desse filme, assisti e falei, puta, filme bom! Porra, era moleque, né? Eu falei, que filme legal, puta, Sean Connery, muito bom e tal, não sei o que, enfim. É uma das memórias afetivas que eu tenho.
Ele demorou um bocado pra se livrar não é o termo, né? Mas pra se desvincular da imagem do James Bond.
Não sei pra quê, gente, ele é o melhor James Bond de todos.
Ele demorou um bocado pra se desvincular, mas depois ele fez, já mais velho, né? Ele fez alguns bons filmes, e como você falou,
Intocáveis,
né? Foi o pai do Indiana Jones num deles aí.
O pai do Indiana Jones, é. Exatamente.
Ele é escocês, né?
Sim.
E ele ganhou o título de Sir, não foi?
Sir Sean Connery,
exatamente.
Claro.
Ele é escocês. Ele estava há muitos anos morando nas Bahamas, numa ilha
nas Bahamas.
É. E já estava mal, já tem um tempinho, né, com um problema aí de...
É, consta que em 2011 a esposa dele revelou que ele estava sofrendo de Alzheimer, né?
É. Tanto é que já tem bastante tempo que ele não aparece em filme e tal.
E ele consta que ele morreu dormindo... Que eu acho que, sinceramente, é um dos melhores jeitos de você morrer.
Eu tinha um cara que trabalhava comigo e dizia que é igual ganhar na loteria.
É mesmo. É,
abraça Sandman e vai, querido.
É
vai
isso aí. Isso. Up next.
Up next.
Up next.
Esse eu recomendo pra você.
E se você está querendo escapar da contagem, ou se você está querendo relaxar depois de toda essa tensão eleitoral, trouxemos as nossas dicas para você. JP, tá aí envolvido no que a gente já falou.
O Gustavo acabou de mencionar ele, eu vou mandar aqui. Se você nunca leu Sandman, do Neil Gaiman, tá aí tua oportunidade. Entra lá no nosso link do Amazon Prime e gaste toda a sua fortuna comprando as edições que são chamadas Absolute Sandman. Não sei se tem a tradução. Eu sei que ele é traduzido para português, tem ele em português.
Uhum.
Mas é o Absolute Sandman, que é a coletânea, né? São edições lindas que eles fizeram, com a capa dura, com...
Sim.
É uma capa artística linda, gente.
É fantástico. É, são histórias fantásticas e você realmente...
Que vale a viagem.
Vale tudo, porque é demais.
E tá virando série.
Vai virar
tá
série?
Tá virando série, produzida pelo Neil Gaiman, inclusive, tá envolvido. Beleza. Vai sair a série. É, obviamente que, como tudo feito em Hollywood, essa altura do campeonato está atrasado por conta de pandemia, mas está adiantado, vai sair naquele canal que não patrocina a gente, mas está disponível no Brasil para assinatura.
Não, e não espere sair a série, leia,
exatamente.
Porque vale muito.
Exatamente.
Muito bem, você, Gustavo, o que você sugere para a galera se distrair?
Eu continuo colocando em dia alguns filmes de 2020, né, que finalmente chegaram na minha mão. Eu finalmente assisti o quê? O 30º lançamento de O Homem Invisível. Essa última versão que traz a Elizabeth Moss como atriz principal de um plot, inclusive, que é muito interessante. Esse foi um dos poucos filmes que conseguiram ser lançados esse ano. Só que ele só custou 5 milhões de dólares e ele arrecadou 130 milhões. E uma outra curiosidade que eu descobri sobre esse filme é que ele faz parte do que a Universal chama de universo dos monstros, que eles estão querendo fazer os Vingadores, vamos dizer assim, só que juntando monstros que ela tem direito. Então é o Drácula, é o lobisomem, é o monstro de Frankenstein e, obviamente, o Homem Invisível tá na lista.
Caraca, isso tem tudo pra dar errado, cara.
Mas assim, o Homem Invisível, a princípio, é o primeiro desses monstros que, assim, que eu assisti, eu falei, porra, esse vale a pena eu seguir a história e tal, vamos ver no que vai dar. É, porque ele é um filme que carrega muitas metáforas e acho que todo mundo deveria assistir esse filme por conta disso. Falam que é filme de terror, mas pra mim é um filme de suspense. Não é assim uma coisa de terror, é mais um suspense, é mais a tensão que você tá assistindo. E ele é um, como eu falei, são várias metáforas que lidam com a questão dos relacionamentos abusivos. E a Elizabeth Moss tá maravilhosa nesse filme. Ela é uma grande atriz, eu acompanho muito a carreira dela. Inclusive algumas coisas que ela fez na Nova Zelândia. E é muito bom. Eu acho que todo mundo deveria assistir. E, enfim, fica um alerta para gatilho. Se você, né, tem algum problema com relacionamentos abusivos, etc., cuidado, né? Mas eu peguei esse filme, assim, sem ver trailer, sem nada, me diverti horrores. Como eu falei, é mais um suspense, um grande thriller, do que uma coisa assim de terror. Talvez para algumas pessoas seja mais assustador, enfim.
Eu só queria dizer que a gente queria uma coisa pra relaxar, bem, não é pra assustar, não é pra dar gatilho, não é pra nada.
Mas o suspense distrai a cabeça, viu?
Vamos concordar em discordar nessa daí.
Já que você tá falando, Isa, emenda e faça aí a sua recomendação da semana.
Pois é, eu tô brincando que é pra gente desligar do assunto, mas a minha dica tem tudo a ver com as eleições. O Joe Biden deu uma entrevista pra Brené Brown, já falei dela aqui tem bastante tempo, no podcast Unlocking Us. E tem várias semanas, tá? Não é de hoje, se bobear tem umas 2-3 semanas, mas só reforça o que a gente falou na nossa coluna de personalidade, dessa tendência dele de ser agregador, de tentar desconstruir todo esse discurso do Trump de inflamar e tal. Ele tem toda uma coisa de tentar acalmar os ânimos e colocar, vamos dizer assim, o país nos trilhos, num caminho mais calmo, mas vale muito a pena vocês ouvirem. Eu acho que é um lado mais humano dele, ele fala dos pais, ele fala do filho dele que morreu. Então acho que fica aí, Unlocking Us é o podcast, no episódio da entrevista com o Joe Biden.
Maravilha.
Muito bom.
Bom, foi esse o nosso programa especial. Se você tem alguma pergunta, algum comentário, alguma crítica, sugestão, mande pra gente por onde você quiser. Pode ser por e-mail, pro contato@opodnext.com, ou pode ser pelas mídias sociais, pelo Twitter, pelo Instagram do @opodnext.
E aqui a gente primeiro quer deixar o nosso agradecimento, galera que segue a gente tá fazendo essa cobertura aí, não chega a ser minuto a minuto, né, gente, porque não dá, mas especialmente no Twitter, e a galera tá engajando com a gente, muito obrigada, tem sido um prazer compartilhar as coisas sérias e nem tão sérias dessa eleição com vocês.
Isso, queria agradecer os 400, mais de 400 novos seguidores no Twitter só numa noite, eu achei isso incrível. A gente nem tá, como a Isa falou, tem muitos detalhes e muita gente cobrindo muitos detalhes, mas a gente tenta trazer aquilo que parece um pouco mais relevante, né? Alguns momentos que a gente fala, putz, isso aqui vai pros livros de história, entende? E enfim, muito obrigado, gente.
Legal. Então pode também mandar pros nossos pessoais. Tem no Twitter o JP_Miguel, tem o
Gustavo no @Gu_Rebel. E
para uma cobertura nem tão séria das eleições, a Bela Fontanella, tudo com dois L's. Tchau, galera. Até semana que vem.
É mais.
Maravilha.
Mentira, até daqui a pouco no Twitter, hein?
Abraço.
Elas fluíram muito melhor do que a gente poderia imaginar nesse cenário de pandemia e de instabilidade emocional das pessoas. E... Oi?
Foi um espirro.
Ah, pensei que tinha dado a estalada. Então, vamos dar uma passada.
Se você está no Rio de Janeiro, estou lançando uma campanha Vote Túlio, entendeu? Para vereador, porque tá muito difícil encontrar um bom candidato, gente. Ele é ficha limpa. Ele é fofo, ele fala com todos os eleitores. Então,
assim, amigo do bairro todo.
Fala com todo mundo. Outro dia alguém falou que o Turo não deveria ser eleito vereador, deveria ser eleito Relações Públicas de Laranjeiras. Eu concordo. Não, o mais divertido, tem um post rolando por aí que diz o seguinte. No Brasil, você termina a votação, em 2 horas você já tem um candidato, em 3 horas você já tem um discurso de posse, em 8 horas você já tem o primeiro pedido de impeachment, cara. Olha essa timeline aí no Brasil, muito mais avançada, muito mais organizada.
E eu vi um outro dizendo, pô, vocês estão falando aí que no Brasil 2 horas você já sabe? Eu cresci na Rússia, aqui antes da eleição a gente já sabe.
Antes da eleição eu já sei, exatamente. Essa foi muito boa. Essa foi sensacional.